Boa noite, meus irmãos. O pastor conversou comigo e pediu para que eu pudesse hoje estar ajudando na parte da mensagem. E eu digo isso porque, na verdade, a mensagem não é dele, a mensagem não é minha, a mensagem não é nossa, humanamente falando, mas a mensagem é de Deus. E o tema desse período que a gente tem abordado é uma vida com propósito. Então, para falar sobre isso, eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia. Em Efésios capítulo 1. Todos conseguiram? Quem não conseguiu ou por algum acaso não esteja com a Bíblia física nesse momento, a gente pode acompanhar do telão. Eu vou ler a versão do telão para ser mais fácil também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Por ora até aí. Esse tema é muito importante. Falar sobre uma vida com propósito é entender que quando nós nascemos, não foi meramente uma casualidade, sabe? Isso aqui não é um jargão, eu não estou querendo motivar vocês, eu não estou querendo falar assim, olha, vamos lá, você nasceu para vencer, você é perfeito. Não, não é isso. Não é isso. Deus criou cada um de nós com propósito. Cada um, cada um, cada um. E a Bíblia é muito clara nisso. Isso não quer dizer que, é por isso eu vou ter tudo que eu quero, eu vou fazer tudo que eu quero e eu sou o melhor. E aí, não, não é assim. O que ele nos fala é que ele nos criou com um propósito claro, um propósito estabelecido. E quando a gente volta lá no verso 5, por favor, ele fala assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, um primeiro ponto é que Deus nos chamou para ser filhos. Ele não nos chamou para viver órfão. Infelizmente, é uma mentalidade que entra, sabe, muitas vezes no nosso coração. Entra muitas vezes na nossa mente. Quando a gente olha a nossa situação, a gente olha o nosso dia a dia, a gente fala, caramba, não dá. Não dá, não dá, não dá, tá muito complicado. Eu não consigo pagar esse boleto, as contas não fecham, ou caramba, eu já tive todos esses problemas com a minha família, ou eu tenho um parente doente que não cura. E a gente fica olhando para isso e fala, não dá, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Por quê? Porque a gente só olha para a gente. A gente olha e, de fato, se a gente olhar as circunstâncias humanamente, na maioria das vezes a gente vai ver que não dá, porque a gente é fraco. O que a Bíblia propõe é isso. Nós somos fracos. Só que nós temos um Pai. E isso é uma coisa maravilhosa que o Evangelho nos mostra. Que Ele nos criou e nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, assim, um pai que nasceu o filho, infelizmente, os pais humanos são falhos. Então, nós temos, infelizmente, muito caso de pai que abandonaram os filhos, de pais que deixaram o filho de lado, de pais que simplesmente não quiseram mais aquele filho e abandonaram a família inteira, às vezes. Muitas vezes a gente não teve uma boa experiência com o nosso pai. Graças a Deus eu tive uma boa experiência. Mas muitas pessoas não tiveram. Então, assim, é entendível que muitas vezes a gente fale, tá, mas se eu sou filho, o que que significa? O que que é ser filho de fato? Só que a Bíblia não fala isso. Ela fala o seguinte: Deus é o bom pai. E ele não é um bom pai que simplesmente, é do meu sangue, então deixa aí. Não. O que o texto falaria é bem claro: para sermos adotados, ele escolheu. Ele não chegou assim e falou, nasceu de mim, eu tenho que aturar do jeito que é. Não é assim. Não é assim. Ele escolheu, e escolheu cada um de nós. E ele escolheu sabendo de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, até aqueles que ainda não tinham acontecido no momento que ele nos escolheu. E ainda assim, a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, uma primeira mentalidade que a gente pode quebrar aí é essa mentalidade do órfão. É essa mentalidade de, caramba, não dá, não dá, não dá, não dá, eu estou olhando aqui tudo, não vai dar, não vai ser possível, já era, acabou tudo. Calma, eu tenho um pai. E muitas vezes a gente só precisa correr para o braço dele, a gente só precisa correr para o colo dele e falar, pai, está aqui, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor consegue, eu tenho certeza que o Senhor consegue. Além disso, eu fiz um pouquinho de trás para frente, mas tudo bem. Verso 4, por favor. E ele fala o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E ele fala outra coisa que ele nos escolheu para ser. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, Deus não nos escolheu para ser um pai que aceita tudo. Deus não é um pai que aceita tudo. Ele é um pai que quer nos mudar. Mas ele nos aceita como a gente está. A gente não precisa com aquela história de, ah, não, eu vou na igreja quando eu já tiver... Não vou beber mais, não vou fumar mais, não vou fazer mais aquilo, aquilo, aquilo. Você faz quase um checklist, assim, né? Aí eu vou, tique, tique, tique. Não, peraí, agora eu... Não, não é isso. É, o importante da gente entender a Escritura é isso. Que Deus, ele nos escolheu como nós estamos. Só que ele não nos escolheu para ficarmos como estamos. Ele nos escolheu para transformar dessa forma. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, de fato, talvez nós olhemos hoje para a nossa vida e falemos, caramba, ainda tem coisa, hein? Tem muita coisa que precisa melhorar. Tem muita coisa que não está da forma que Deus me criou para ser. Só que a grande questão não é que a santidade vem de nós. A santidade vem dele. Então, mais uma vez, o nosso caminho é para o Pai. Então, mesmo tendo começado de trás para frente, eu creio que faz algum sentido. Porque o que nós precisamos? Ser santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque Deus nos criou para isso. Mas como nós fazemos isso? E aí vamos lá para o verso 7, por favor. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. 8. O qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Então, esse perdão, essa purificação, essa santificação que Deus faz em nós a cada dia, ela não vem do nosso braço. Ela não vem do nosso checklist lá de, ah, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, eu. Não. A gente tem um pai. E esse pai, ele derrama sobre nós. Basta a gente estar disposto a isso. Basta a gente primeiro reconhecer, como eu disse no início, que somos fracos. Reconhecer as nossas falhas, as nossas misérias, os nossos pecados e aquilo que precisa ser mudado. E de todo o coração, por mais difícil que seja, por pior que seja a situação, nós precisamos colocar diante do Pai. Porque o Pai derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. E, de mais uma vez, isso não vem de nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo isso aos Efésios, no capítulo 1, ele escreve esse início. E no capítulo 2, ele escreve uma coisa muito linda. Vamos ler Efésios 2, por favor? O iniciozinho até o 10. Efésios 2, capítulo 2, do 1 ao 10, por favor. E aí, ele vai explicar a nossa situação. A situação de cada um de nós antes de se encontrar com Jesus. Essa é a situação. Vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões e pecados. Como assim? Eu estava vivo, eu estava andando, respirando, falando. Mas o que a Bíblia nos diz é que existe uma morte, que ela não é uma morte física, simplesmente, mas é uma morte espiritual. Então, antes de nós encontrarmos com Jesus, nós estamos mortos no sentido espiritual. Porque a gente não consegue. É essa frustração que a gente fica de, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai. Aí eu não consigo fazer o checklist. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Aí no último eu não consigo. Ai, volta tudo de novo. Aí tu volta lá pro primeiro. Aí fica nisso, sabe? Nessa ciclo sem fim. E eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Por quê? Porque a gente sem Cristo está morto. Só que o que a Bíblia diz, não é que você parou morto. De fato, você precisa entender que você está morto sem Jesus. Mas o que a Bíblia fala não é assim, ah, você está morto, você continua morto, acabou. Não, não, não. O que ela fala é o seguinte. Volta, por favor, no 1, rapidinho. vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele está falando aí do maligno, de que os padrões desse mundo, as coisas que esse mundo faz, a forma de viver, de trabalhar, de agir desse mundo, é essa daí. A forma é essa, está bem clara. Mas o que ele fala é o seguinte, continua por favor. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, por natureza, nós não teríamos direito a nada. Por natureza, nós éramos merecedores somente de ira. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é justo. Então, simplesmente pelo fato de nós não andarmos naquilo que Deus propôs, nós estamos merecedores da ira. Deus não é injusto quando ele manda a ira. Ele simplesmente está cumprindo aquilo que nós queríamos. Nós escolhemos errados, então nós só estamos sofrendo consequências das nossas próprias falhas. Só que, mais uma vez, a Bíblia ela não deixa, não acaba em Efésios 2:3. Ela continua. E quando continua, continua de uma maneira maravilhosa. Aí, para quem gosta de português, tem aquele advérbio, conectivo de adversativo, né, que eles falam tanto. O que é isso? Você tinha uma ideia que estava falando tudo para uma linha, e do nada você vira tudo. E é exatamente isso que acontece. Todavia, então qual era o quadro da humanidade? O quadro da humanidade era a orfandade, em primeiro lugar. Todos estavam sem paz. Todos. Segundo lugar, era uma sociedade distante daquele padrão puro e irrepreensível de Deus. Só que, qual é a grande questão do Evangelho? O Evangelho é esse todavia na nossa vida. É esse todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pelas graças vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, o que a Bíblia nos fala é o seguinte: nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. A maior diferença do Evangelho é essa. Então, em primeiro lugar, ele nos mostra que nós temos um Pai. Em segundo lugar, ele nos mostra qual é o lugar para que nós possamos ser santo e irrepreensível, que é buscando e querendo que esse Pai, de fato, reine sobre as nossas vidas. E ele nos mostra que, de fato, a nossa situação era de morte. A nossa situação era de uma completa, sabe, um vazio. A gente estava nesse lugar. Só que o que Cristo faz é que ele não esperou você cumprir o seu checklist. Ele foi lá e te deu vida quando você ainda estava morto. Ele te deu vida, não foi? Ele não esperou você fazer tudo o que tinha que fazer. Ele só esperou você aceitar e crer. Só faltou isso, só falta isso. Então, seja qual for a dificuldade que nós estamos passando nesse momento, seja a tribulação que for, seja o problema que for, a palavra que diz em Efésios, no versículo, capítulo 2, verso 6, que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se eu posso deixar três coisas sobre esse texto, para a gente refletir e olhar para a nossa vida, seria isso. Em primeiro lugar, nós temos um Pai. Em segundo lugar, Ele nos criou para ser santo. Só que essa santidade, a gente não alcança por nós mesmos. Até então, a gente fica nessa situação de, tá, eu fui criado para ser igual a essa folha aqui. Só que eu estou todo rabiscado, todo rasgado. E aí, como é que eu vou ser isso aqui? O que Deus faz é o seguinte, Ele fala, de fato, essa folha, rasgada, toda ruim, ela morre. Só que quando a gente nasce de novo, quando a gente passa pelo batismo, quando a gente, em primeiro lugar, crê de todo o nosso coração que Jesus é Deus, e aí depois, o batismo como uma ordenança, mas em primeiro lugar, crê de todo o coração que Jesus é Deus, que Deus ressuscitou Ele dos mortos, e Ele faz isso com a gente. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele não nos deixou na nossa morte. Porque se a gente não entende que a gente estava morto, a gente olha, Deus nos ressuscitou com Cristo. Tá, mas ressuscitou do quê? Estou vivo. Entende? Se a gente não entende a nossa morte, a gente não entende a vida que Ele nos dá. Se a gente não entende a sujeira e a maldade do pecado, a gente não consegue ver com clareza aquilo que Deus fez por nós e com quão maravilhoso Ele é. Sabe? Enquanto a gente está imerso naquilo ali, aquilo ali é algo normal, é algo banal, é algo que, é isso, a vida é isso e vamos lá. Mas não, quando essa luz entra, por isso que a Bíblia fala muito sobre isso, sabe? Que, infelizmente, muitos homens, eles amaram a escuridão, porque as obras deles eram más. Só que a Bíblia também diz que enquanto ainda tem vida, ainda há esperança, ainda há possibilidade, ainda há abertura da gente poder... Tá, Deus nos dá essa graça, essa vida, essa luz. Então a gente não precisa ser como aqueles que negaram a luz. Não importa a idade, sabe? Se a gente olha para histórias como o ladrão na cruz, que morreu no último segundo, mas ele aceitou, ele se rendeu a Cristo, ele reconheceu que ele era fraco, que ele precisava de um pai, foi o suficiente. Então essa noite, o meu convite é esse. O meu convite é para que todos aqui, todos nós, possamos, de fato, estar assentados. Ele nos fez assentar. E, claro que quando nós quando Jesus voltar e o reino estiver concreto aqui, nós vamos ver isso. Mas, de certa forma, o texto fala que Ele nos fez. Então, é uma ação que Ele faz no passado. Quando nós nos convertemos, Ele nos dá isso. Então, que todos aqui, de fato, possam estar muito mais assentados do que em cadeiras, sabe? Nós possamos estar assentados nessas regiões celestiais. Possamos estar hoje com Cristo reinando nessa terra. E aí, para fechar, como é que a gente faz isso? Os três pontinhos. Primeiro, nós precisamos ser filhos. Segundo, nós precisamos nele buscar ser santos e irrepreensíveis. E terceiro, nós precisamos entender que a salvação veio dele. E ela veio dele para que nós vivamos de acordo com a vontade dele. E aí, só para fechar, Efésios capítulo 5, por favor. Porque muitas vezes a gente pensa, tá, Deus me fez filho, mas o que é ser filho? Como nós podemos ser filho? De maneira bem prática, de maneira bem simples, sem muitas palavras difíceis, assim. O que a palavra diz, que é o suficiente. Efésios 5 fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Espera aí, então tá tudo fazendo sentido aqui, né? Ele falou para a gente que a gente tem que ser santo e irrepreensível. Ele falou para a gente que a gente tem que ser filho. Que ele nos adotou como filho. Então ele falou, caminhem como filho. Olha, imoralidade sexual, cobiça, sujeira, isso não combina com os santos. Então, a Bíblia, ela, sabe, é um livro completo. E esse caso ainda é uma epístola, é a Epístola aos Efésios. Mas que é tão atual e serve tanto para a gente hoje. Seguindo rapidinho. Não haja obscenidades. Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Então, ao invés da gente ficar murmurando, reclamando, falando mal dos outros, ao invés da gente ficar cutucando os outros, gerando conversas que não vão dar em lugar nenhum, sabe? Existem lugares e conversas que a gente simplesmente não deve estar. Sabe? Aquela conversa que você vê, tá, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Então, no lugar dessas conversas que não levam a lugar nenhum, vamos glorificar o nome de Deus agradecendo a Ele. Vamos reconhecer que essa graça, que essa maravilhosa misericórdia dEle não é uma utopia, sabe? Não é uma coisa assim que muitas vezes fica só na nossa mente, mas que é uma realidade. E que se isso é uma realidade, a gente tem muito motivo para agradecer, gente. Fala sério. É uma coisa absurdamente boa. Então, eu recomendo aos irmãos que leiam todos os capítulos. Eu vou fazer a leitura, mas que depois leiam e meditem, porque esse capítulo ele é muito bonito. E ele nos mostra como filhos de Deus nós devemos viver. Então, porque vocês podem estar certos disso? Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Até aí. Então, irmãos, é isso, sabe? Eu, sinceramente, não tenho muitas palavras para ficar falando, mas o que eu quero dizer é o que a Bíblia está falando, só isso. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mas como nós vamos chegar a isso? Qual é o primeiro passo? O que, que a Bíblia nos fala? A gente precisa reconhecer aquilo que ainda está escuro na nossa vida. A gente precisa ainda olhar para Deus e falar, Pai, eu ainda não cheguei lá, mas você é o meu Pai e eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa situação aqui. Eu coloco isso, 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 isso diante do Senhor. Porque eu não quero mais andar em trevas, sabe? Eu quero que essa luz venha e me ilumine de tal forma que, de fato, a minha vida reflita bondade, justiça e verdade. Então, basicamente é isso. Lembrem-se sempre, nós todos que cremos, temos um Pai. Ele nos criou para ser santos. E Ele nos resgatou de um lugar terrível. Só que Ele nos resgatou de graça, quando ainda estávamos completamente submetidos a Ele. Então, meu convite essa noite é que cada um possa fazer essa autoanálise. E comece em mim. Comece em mim, porque eu tenho coisas que eu sempre preciso e hoje eu preciso colocar diante de Deus. Então, comece em mim. E eu quero pedir a todos que façam essa autoanálise no próprio coração e reflitam. Tá, o que na minha vida hoje é trevas? O que na minha vida hoje não está de acordo com aquilo que Deus e a sua palavra ensinam? Porque Ele é Pai, sabe? Quando você tem pai, você não precisa ficar com medo, sabe? Se o seu pai mandar você pular, ele vai te segurar. Quem é que já viu a criança, é a primeira vez que vai na piscina, aí ela fica com medo de afundar, aí o pai vem, pula, pula, pula. Aí ela fica aquele negócio assim, mas nenhum pai vai deixar de segurar a criança quando ela se joga. Então, seja qual for a dificuldade, eu creio que hoje é a noite da gente olhar para dentro de nós mesmos, ver onde há trevas, pedir a luz do Senhor e se jogar na direção que Ele mandar. Mas se jogar mesmo, sabe? E eu falo isso começando em mim. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto maravilhoso. Muito obrigado por ter me permitido chegar até aqui, Senhor. Por poder estar, graças a Ti, lendo, recebendo e transmitindo a Tua palavra, Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor, nesse momento, o coração de cada um de nós, Pai, enquanto igreja e na nossa individualidade, olha para nossas famílias, olha para nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que há de trevas, por favor, Deus, é de todo o coração que eu te peço. Tudo aquilo que há de trevas, lança fora. Encha-nos da Tua luz, do Teu reino de luz, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui que estão, Pai. Suas vidas, suas casas, suas famílias, seus trabalhos, seus casamentos, Pai. Vem abençoando em nome de Jesus cada um deles, Pai. Vem livrando-os, Pai, de todas as zonas de trevas. E vem nos transportando para a Sua maravilhosa luz. Porque até aquilo, ó Deus, que nesse momento não nos é claro. Até aquilo, ó Pai, que nesse momento não entendemos. Nós tão somente, Pai, como a criança que pula na piscina, nos lançamos nos Teus braços e Te pedimos, por favor, Jesus Cristo, nos segure. É no nome de Jesus que oramos. Amém.